tô aqui, você está aqui, isso é motivo de alegria para mim, poder te ver de novo, de repente você tá me ouvindo no Juliana Góes Podcast, que vai ao ar toda semana, às 18 horas, segunda-feira, anota aí. A gente costuma trazer aqui assuntos do coração, assuntos da mente, a gente fala sobre autoconsciência, despertar, inteligência emocional, a gente traz também pessoas muito inspiradoras e muito incríveis, e hoje eu tô aqui com ela, que é diva, ela é musa, ela é uma deusa, ela é uma mulher incrível. Eu a admiro enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto empreendedora também, porque da medicina ela se viu ali empreendendo com o próprio consultório, a clínica dela, o império que ela está criando. Ela é a doutora Natália Venturelli, que é a minha dermato. Olha, há quase 6 anos eu encontrei com essa mulher, porque eu estava no consultório da pediatra.
Foi
assim que a gente se conheceu.
Foi assim mesmo.
Eu não vou lembrar, Nath, com que você me ajudou. Mas a minha percepção de você, que eu quero deixar aqui clara, que eu sempre te elogio, que eu acho importante a gente elogiar outras mulheres e ver valor em outras mulheres e trazer um pouquinho pra gente, pra aprender e se inspirar. Mas a doutora Natália me viu além. Eu já tinha passado por outras profissionais, por outros profissionais, e eu comecei a me incomodar com a abordagem que eu recebia. Isso tá errado, você tá tomando muito sol, sua pele tá manchada, você não tá se cuidando. Eu tava me cuidando, pra mim ir pra praia me cuidar. Talvez fosse falar, olha, vamos retocar, reforçar esse protetor, vamos começar a usar um boné, porque na sua idade, mas não era isso que eu ouvia. Então, por muito tempo, para uma pessoa que tinha a principal ferida da rejeição, me gerava um incômodo tão profundo, e quando a doutora Natália me viu além. Ela nunca questionou minhas sardas, ela nunca falou que isso estava errado, e nem que os meus poros estavam assim, ou que meu pé de galinha estava assado. Eu te honrei desde aquele momento, e eu nunca mais larguei ela. Então, eu já estou aqui com uma mulher que é muito sensível, que é muito humana, e que vai trazer pra gente um pouco de maternidade, um pouco sobre transição de vida, mudança de cidade, sobre se estabelecer, se restabelecer e recomeçar. Obrigada por estar aqui comigo.
Ah, obrigada, Ju. Prazer estar aqui, né? Sempre bom conversar com você. Um tanto de elogio, meu Deus do céu, socorro. Né? Eu também te admiro muito. Acho que as coisas se completam, os caminhos se cruzam por isso. Eu falo muito de naturalidade no consultório e eu trago isso muito para minha vida. E você é a personificação disso. É uma pessoa que prega isso, que sabe os limites de onde estão as coisas. Porque as coisas vão desvirtuando, ainda mais quando a gente fala de medicina estética. Mas sempre foi um cuidado pedir para que a pessoa me falasse o que a incomoda.
Primeiro ouvi-la do que você se colocar.
É sempre saber ouvir. Pode ter outra coisa ali atrás daquilo que ela tá me falando e eu posso ajudar. Mas sempre ouvir primeiro, sabe? Porque senão fica um negócio de que eu estou apontando e a gente tá tão acostumado a apontar, né? E ser apontado.
É tão cansativo. E eu falava, caramba, eu não quero ter que... Você tá indo ali, olhar pra você, investir em você e você tá saindo se sentindo mal.
Uhum.
Como se o que você estivesse fazendo estava errado ou não estava suficiente. E essa sensação que nós mulheres temos em maioria de não se sentir suficiente ou não estar fazendo o suficiente é um lugar muito complexo. E é um lugar que pode ser muito doloroso. Então, eu te agradeço por ter tido uma percepção diferente ali naquele momento. A minha família já passou com você, né? A Liliu já precisou das suas ajudas quando teve, desde abrir o queixo, foi tirar os pontos, quando pisou no caco do não sei o que lá, a doutora Natália ajudou, e até o Krika. E olha só que interessante, o Krika foi comigo um dia numa consulta, porque a gente já estava juntos, e ele levantou uma questão sobre o cabelo dele, e você falou, vamos, quanto tempo faz que a gente não vê as pintas?
Foi.
Vamos olhar as pintas? Então, é disso que eu tô falando, entendeu? Uma profissional que vai além, que vê além. Mas você chegou nesse lugar da sua carreira, Nath, que hoje você ensina, você tem as suas mentorias, você dá cursos até online, você tem seus infoprodutos, você sobe no palco, você tá ali falando com muita gente, formando muita gente. Mas um dia, se a doutora Natália estava no interior, com uma vida de sonhos, e ali, começando, porque a gente está vendo o palco da doutora Natália hoje, que se consolidou, é uma grande referência, não só em Santos como no Brasil, mas Quem era a Natália sonhadora lá do começo e o que foi que ela passou para chegar até aqui?
A Natália sonhadora lá do interior, né? Eu acho que eu nem, talvez nem sonharia o que eu construí hoje. Mas eu tive uma base muito importante, uma base de valores muito importantes. Falar hoje, estar aqui conversando, ou estar num palco, ou ensinar, nunca foi fácil antes. Meu Deus, quando alguém me chamava para alguma coisa, eu falava, não vou, né? Tiveram várias travas que precisaram ser quebradas para que eu conseguisse falar. As primeiras falas foram muito ruins. Aí a gente
Gente,
vai
de primeira,
melhorando,
olha, assim, não quero
fica linda.
desanimar ninguém, mas de primeira é difícil
É
acertar e
difícil.
emplacar. Eu sou palestrante, gente, eu sei. Até hoje eu dou uma suadinha nas axilas, entendeu?
Sim.
E subo no palco e saio com também um feedback interno de que, ah, isso pode melhorar. Então, assim, ninguém começou pronto. Só que a gente se coloca no lugar de querer fazer tudo muito bem desde o
A gente
dia um.
cobra, né? É uma cobrança muito grande de que as coisas têm que acontecer. Então, assim, eu tinha primeiro a visão de que a Natália precisava ser uma profissional bem formada, então ter bons estudos. Então, era isso que eu buscava. Quis fazer uma boa residência, quis fazer uma residência mais completa, queria aprender a dermatologia em si, a clínica em si, a cirurgia. Eu queria poder atender minha paciente e realmente olhar para ela e falar assim: nossa, eu tô aqui, eu consigo cuidar de você. Eu acho que eu tinha muito essa visão. E a estética, ela veio junto, porque ela começou antes. Então, eu comecei pela estética, porque a estética não estava ainda integrada dentro da residência. Então, eu fazia estética e falei, vou fazer residência. Então, eu estudei para prova. A residência é uma coisa muito concorrida. Para você fazer uma pós, você paga. Mas, para você fazer uma residência, são pouquíssimas
Eu
vagas.
não sabia.
São
Interessante.
muito poucas vagas. E na época, eu já estava perto de vir para Santos, o Gustavo ia fazer residência de radiologia, que também era concorrido, e eu falei, gente, preciso passar. Então, foi
Vocês e seu marido se conheceram na
na
faculdade?
faculdade, no último ano.
Gustavo, que ela falou, é o
O
husband.
marido, um baiano, né? E aí, vir para Santos com uma filha pequena, e nesse caminho do estudo, acho que foi um momento bem desafiador, e que às vezes pensava assim, ah, acho que não vai dar. Acho que eu vou ter que fazer uma pós, porque a residência é 12 horas de entrega para você não ter um retorno financeiro nesse momento, né? É quase um trabalho sem nada. Mas eu sabia o quanto aquilo era importante para formar a Natália do futuro, para
Como uma
formar como
construção.
uma construção. Eu preciso ter essa formação mais completa. Eu acho que isso vai me levar para o lugar que eu imagino lá no futuro. Então, isso hoje me dá uma carga. Hoje eu atendo com uma tranquilidade, né, de uma pessoa que se formou, que estudou, continua estudando, mas que teve uma formação muito completa. Então foi um momento importante. Essas escolhas e essas dificuldades foram importantes. Essas ausências, às vezes, imagina, eu tinha uma filha pequena, ter que ficar no hospital, ter que voltar, ter que trabalhar extra, porque dentro do hospital você não está ganhando. Então foram renúncias, né? E aí quando você vê a Natália lá, nossa, a Natália agora tem um consultório legal, não sei o que, parece que não teve nada, né? Porque a gente só vê o palco do outro, mas tiveram renúncias, tiveram ausências, que foi um preço que eu precisei pagar para estar aqui hoje.
Sim, eu, Nath, eu vejo que assim, os profissionais da área da medicina, da saúde, tem muito disso, né? Aqui em Santos a gente tem universidades e vem muita gente de fora. Eu imagino que seja um movimento até mais natural para vocês saber que em algum momento vai mudar de lugar para trabalhar, como foi para o Gustavo, como foi para você, nenhum dos dois é de Santos. Mas como foi se integrar num lugar que não é seu, em que você não conhece ninguém, e começar uma jornada já sendo mãe, longe da sua própria família?
No vir para Santos e chegar aqui, eu acho que o primeiro ano foi o ano mais desafiador, porque eu tinha acabado de ter Isadora, eu vim para cá, ela tinha 30 dias.
Opa! Tá tudo
E
bem,
tá tudo
gente!
certo,
Tá tudo
primeiro
bem, essa mãe tava no
bebê.
puerpério, se mudando de cidade com a família. Meu pai!
Eu larguei a residência no primeiro ano e falei, vou começar tudo de novo, porque aí o Gustavo tinha passado aqui, rádio também é uma residência muito concorrida, acho que 10, 12 vagas Brasil,
Uau!
né? Então, ele prestou em vários lugares e passou aqui. Então, não foi uma coisa, ah, escolhemos Santos. Não foi. Foi uma coisa que
Foi
vamos
a
para Santos.
circunstância, a
Isso.
oportunidade.
E a gente veio com a cabeça, tipo, vamos ficar 3 anos, você termina sua formação e a gente Vai embora.
Ok. Três anos se passaram. Quatro, cinco, seis, nem sei.
Já temos 12 anos.
12 anos se passaram. A gente faz planos, né?
É.
Mas a gente não tá no controle de muita coisa. Acho que da maioria, quem sabe.
Não. E era puerpério, sem família nenhuma aqui. E o Gustavo tinha a rotina dele, porque ele ia pro hospital, não sei o que, eu ficava com ela. Então,
full time.
Full time. E eu acho que esse momento também da mãe que trabalha, que...
Que já saiu, já pro
saiu.
Mundo.
Aí depois aí você vê, tô dentro de casa, presa, e parece que passa um turbilhão, assim. Naquele momento, acho que eu pensava assim, nossa, acho que não vou voltar.
Nunca mais
vai
voltar.
Nunca mais vou voltar. Eu tinha essa sensação, tinha a sensação de que não ia voltar. O segundo filho não, né?
Talvez
não tenha tanto.
O segundo a gente já tá mais experiente, né, Nath? É, e tem até
já
o meu
tá
segundo
mais
puerpério foi
também.
Mais tranquilo. Já
eu
sabia
também.
O que talvez eu fosse sentir, já tava mais adaptada. Mas me diz uma coisa, nesse primeiro ano de renúncia, e assim, praticamente de entrega 100% à maternidade, o que te ajudou a não pirar? Ou você pirou?
Eu acho que eu pirei. Eu acho que eu pirei.
Eu pergunto porque... A maioria de nós. Só que poucas falam sobre isso, mas eu sei que você é super transparente, super aberta.
Não, eu acho que eu pirei. Eu acho que quando eu vi o bebê no meu colo, nos primeiros dias, eu lembro da primeira consulta com a pediatra, que ela falou assim, nossa, muita gente nem vem nessa consulta de 5 dias, você tá muito bem. Quando ela falou, você tá muito bem, eu... Tipo, não tô muito bem.
Não tô, não. É só impressão.
A
minha cutis tá boa, mas...
Era
não
só
tô.
Tratamento.
Por dentro.
Por dentro, não tô bem. E aí, quando vim pra cá, e aí vi a estrutura e falei, gente, não tenho mais a minha rotina, não tenho amigo, não tenho a rotina de sair, de ver gente. Parece que eu tô ficando pra trás, acho que tem um pouco essa sensação, porque a gente tá na fase mais produtiva e aí, de repente, vê uma criança. E amava demais minha filha, mas eu falava, como é que eu vou lidar com isso tudo? E aí, o voltar foi meio necessidade naquele momento. Gustavo não ganhava na residência, trabalhava, gente, vou precisar me organizar para trabalhar um pouco e ir organizando como que a gente vai fazer a nossa vida funcionar aqui. Porque aí as crianças vão ter que entrar nesse barco também.
Vão. Todo mundo vai ter que se adaptar, né? Como for possível, né?
E aí, com um aninho, eu precisei procurar escola, precisa ver como que a Isadora ia se adaptar. Mas para não pirar, tiveram algumas coisinhas, assim. Eu acho que procurar uma rede de apoio que pudesse ser terceirizada, que eu pudesse ter uma ajuda dentro de casa. Isso ajuda a dar uma desafogada. Dividir com quem tá do seu lado. Acho que quando seu marido entende que ele tem que dividir com você, facilita um pouco as coisas. E depois, é isso. Foi escolinha, coisas que eu consegui retomando a minha vida. Consegui fazer uma atividade física, eu acho que para mim a atividade física tem total relação com eu estar bem e com
você
cuidar do outro.
Você sempre gostou, né? Você sempre teve consistência com isso.
Eu acho que é o que mais me ajuda, mais do que...
É porque ajuda a cabeça, gente.
Isso.
O problema é que a gente tá brigando com a atividade física naquela pressão, muitas vezes estética, de que você tem que ir pra academia, pra não sei o que. Quando você começa a enxergar pelo viés da saúde, o podcast aqui com o Dr. Thiago Volpi fala muito sobre isso. Se você quer, no seu futuro, carregar os seus netos no colo, sentar e levantar sozinho, colocar sua malinha do avião no bagageiro lá em cima, tem que começar agora.
Eu falo muito isso, não é?
É olhar
além. É o futuro, é longevidade. Se você pensa em longevidade, eu acho que tudo tá caminhando para isso, a estética, a medicina, enfim. E é isso, não é ser a bodybuilder, mas é chegar lá no futuro e conseguir fazer as suas atividades diárias.
Com integridade física, então eu penso muito nisso, assim, hoje eu busco essa integridade física, eu busco essa longevidade, e o que eu percebo é que me ajuda a trabalhar melhor, então... Tem muitos fluxos emocionais que você consegue dissipar com uma atividade física, especialmente as que exigem mais de si. Você já fez até crossfit, né, Nath?
Isso eu gosto.
Então, assim, e eu não era uma pessoa da intensidade. Eu não gostava, porque eu parecia que eu tava morrendo. Eu não gosto, que nem algumas pessoas falam, aquela sensação de quase morte. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. Mas hoje, quando eu corro, que eu falo, meu, não aguento mais, aguenta. Não aguento mais, aguenta. Minha cabeça fica lá, aguenta, consegui. Eu cheguei, era até o canal que eu ia correr. Lá eu fui, ainda bati no canal com a mão, assim.
Postei aqui, ó.
Gente, isso dá um negócio. que eu incentivo que qualquer pessoa se aventure para achar algo novo ou algo do passado que fazia bem. Começar pelo que gosta.
Eu acho.
Porque faz bem para nossa cabeça. Então, naquele momento, você consegue ter essa percepção de que fazer alguma coisa, mexer o corpo ali ajudou também.
Eu total. Eu não para mim, o mexer o corpo, até hoje é assim, tá? Eu voltei a correr e fazer um spinning, aula. Eu preciso um
Da
pouco da
intensidade.
intensidade. Aí a Paula, que trabalha comigo, a Ju conhece, ela falou assim: pode parar, porque cada dia que você corre, você tem uma ideia.
É isso.
As ideias surgem aí. E então, para mim, tem muito essa relação do bem-estar com atividade física. Se eu não estiver fazendo alguma atividade, parece que as ideias ficam lentas.
Ficam mais lentas, isso é fato.
Fica
Mas
lenta.
é o processo químico. Você é médica, você sabe, mas você que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, tem processos químicos importantíssimos, né? Esses neurotransmissores vão estar ali num fluxo diferente. Então, você vai funcionar numa intensidade diferente, numa velocidade diferente, você vai ter mais clareza. Então, tem todo um processo que acontece, assim, que eu acho que é muito digno de ser conhecido. Porque, às vezes, é isso que você fala, não, então tá. Se não é minha primeira escolha me mexer, mas então, racionalmente, se eu sei que isso me faz bem por isso, aí a gente consegue
Virar uma
criando
chavinha, né?
associação positiva e criando mini hábito, e vai virando hábito, e vai. Aquela coisa vai surgindo.
É, não é fácil a gente que mudar o que a gente está acostumado ou ficar parado também, né? Você tá paradinho.
Gostou,
Ai, tá
você
gostoso
gostoso aqui.
aqui. E, mas eu lembro de trocar, assim, tipo, o Gustavo chegar e eu
Entregava.
carregar e daqui a pouco eu volto.
Tá.
Aí fazer alguma coisa, qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Qualquer coisa, correr, andar, sair.
Fazer a unha,
A
ir num
unha. Eu lembro que eu
salão.
arrumei uma academia, tipo, só atravessava a rua, não sabia nem que academia era. Vou fazer aqui,
É
só.
isso, tá perto, tá
É.
fácil.
Porque se a gente pôr muita barreira, ah, só quero fazer, sei lá, surf. Aí tem o tempo, aí
As
tem as
variáveis.
variáveis. E aí eu acho que isso limita muito, né? Pra quem não tá fazendo nada e quer fazer alguma coisa, eu acho que
É
tem que
melhor
tirar as
começar pelo mais
variáveis, eu
fácil, mais
acho.
próximo, mais acessível. Eu concordo muito com essa ideia.
Aí depois a gente complica, depois.
Naturalmente. Então, esse primeiro ano, a Nath foi se reencontrando e sabendo o que importava. Você mudou muito de ideia das coisas que você gostava, porque eu vejo que existe um processo de reencontro com a mulher que fomos, porém, nasce uma mulher ali.
Sim.
Não vou dizer nova, né? Mas nasce algo dentro de nós, mudou. Por isso que eu falo para as meninas, gente, não vai querer voltar para o mesmo lugar, esse lugar não existe mais. Voltar para o mesmo corpo, aquele corpo não existe mais. Quem é você agora? Do que você gosta? Você precisou rever muito?
Muito. Eu lembro a Natália com a bebê dentro de casa, uma bebê grande, uma bebê de 4,1 kg. Eu lembro de me olhar no espelho e falar: quem é essa pessoa que está aqui? Assim, eu lembro disso. Mas é uma passagem, porque depois você vê que você não é mais aquela pessoa mesmo. E por dentro, não é só o corpo que muda,
Sim.
muda tudo. E assumir essas responsabilidades e se colocar, tirar você do primeiro plano, porque você era o primeiro plano na sua vida até aquela criança nascer. Então, existe um processo de você, olha, eu tenho meu lugar, eu sou a Natália, eu me amo, eu sou mulher, eu sou esposa. Eu sou você profissional e então acho que teve um período de, tipo, me encontrar, assim. Eu lembro de ter ido num vascular, fiquei com um vasinho na perna. Foi o primeiro tratamento estético que eu busquei, eu acho, depois que ela nasceu. E eu lembro dele falar assim: mas você queria que não acontecesse nada, né? Com a sutileza de um elefante? É, né? Mas não é isso, é que a gente quer um resgate de saber que está se cuidando, sabe? Independente do que fosse, eu acho que para se reencontrar de novo, acho que é um processo.
É, eu lembro algumas vezes que eu fui no consultório e parecia que eu tava indo pra balada com as minhas amigas. Eu colocava uma roupa que não era mais, né, aquela roupa largada em casa e meu, passava uma mascarazinha de cílios e sabia que eu ia me sentir bem, mas eu só fui porque eu sabia que eu ia me sentir bem. Só que às vezes a gente vai
Vai,
buscar
isso,
e aí,
exatamente.
ah, aquele choque de realidade. Nath, me diz onde entra nessa história a Natália empreendedora, porque assim, você teve uma sala, você teve o seu consultório, a coisa toda foi. Vamos voltar, peraí, calma, calma, Juliana, calma. Vamos voltar uns passos aqui. Às vezes eu preciso reorganizar minhas ideias porque eu fico tão empolgada com as conversas. Volta. A Natália voltou a trabalhar. Quando foi que você teve o seu consultório e que você falou, não, eu posso mais, eu quero mais, tá ficando pequeno para mim? Qual foi esse ponto da virada que foi a Natália profissional?
Tá, quando eu cheguei em Santos, eu trabalhei num consultório de outra dermato e em São Paulo fui trabalhar com Otávio. E aí a visão ampliou, assim. Quando eu trabalhei com Otávio e quando eu estava em Santos, eu tinha uma visão um pouco diferente dos meus colegas. Que independente de onde eu estaria, em qual clínica eu estaria, eu era a Natália. Então eu precisava que as pessoas. Quem ia me trazer cliente não era o lugar que eu estava.
Você não ia criar uma bengala daquilo.
Exato, as pessoas precisavam gostar de mim, então, do meu trabalho, do como eu atuava. Eu precisava imprimir isso nas pessoas. Quem é a Natália, como ela trabalha, para que isso fosse um movimento. E foi uma coisa bem interessante, assim, eu trabalhava no Otávio, e aí eu fiz um trabalho bem interno com a Júlia, com o Júlio, na Humanity, com eles.
Ah,
e
que
isso foi
isso.
Um virar de chave bem importante para minha vida.
Teve
assim.
Uma PNL aí no meio te ajudando. Não, eu sou muito grata também.
Extremamente, assim, eu saí de lá e eu falei assim, hoje eu não falo mais não, assim. Aí no Otávio surgiram oportunidades de entrevista, de coisas, e tudo eu falava assim, agora eu vou fazer. Eu vou, quase fiz xixi na calça, vou lá fazer.
Bora, time.
Bom, e aí eu comecei a divulgar isso na internet, esses passinhos, e achei uma sala, fui com as meninas, com a Cata e com a Juliana, elas falaram, você quer ser sócia naquele momento da Solaces, que era onde tinha pediatria, tinha dermatologia? Eu falei assim, não, eu quero uma sala para mim, mas eu sei que isso vai ficar pequeno, que eu queria uma coisinha maior. E aí lá no Otávio, eles falavam assim, nossa... Mas por que que você faz vídeo? Por que que você se expõe na internet? Você nem
Porque
tem lugar
isso,
seu.
Isso faz anos, gente. A Natália, ela foi visionária. E isso eu acho que, muitas vezes, é o ponto de inflexão, o ponto da virada para você que está em qualquer área. Saiba ir além do que o que você está vendo na sua área. Faz um pouco diferente, ousa um pouco. Né? A gente conversou com o Abner, da Invista, que... Ele foi um cara que ousou no mercado imobiliário. Você ousou na dermatologia. Então, para esse movimento acontecer, a gente tem que estar em paz interior. Porque medo vem segurança. Todo o cagaço vem junto. Mas, meu, se em algum lugar você tem que ter essa paz de... Mesmo não sabendo o que eu estou fazendo e eu vou aprender ao longo do caminho. O problema é a gente querer se preparar demais e fazer de menos. Eu vi um vídeo esses dias, Nath, que é você escrita assim. Não se prepare, comece.
Uhum.
Comece. E a gente não tá começando as coisas. Então isso me faz pensar nessa frase que foi muito emblemática. Não se prepare, comece. Óbvio, vamos colocar aqui um parênteses gigante. Ela se preparou, ela estudou, ela se capacitou. Mas quando eu tô falando disso, eu tô falando de comportamento.
Uhum.
A gente fica se preparando para o dia certo,
tá
para a hora
pronto,
certa.
Né?
Ah, você foi. Então, você começou a fazer vídeos, a colocar o seu trabalho para o mundo, mesmo não tendo ainda a clínica Natália Venturelli.
Eu tinha a clínica e falava, e isso chamava atenção. Era tipo, dos colegas, eu trabalhava com mais médicos em São Paulo. Eles falavam, por que você está fazendo? Ah, quando eu tiver minha clínica, eu vou fazer. Ah, quando eu tiver um lugar, sim. Ah, quando eu fizer um curso de como falar, eu vou fazer. Então, as pessoas criam isso e tinha um julgamento, que realmente as pessoas não faziam na minha área. Então, tinha o julgamento do colega, mas não era para ele. Era para as pessoas. Ali naquele canal, era para trazer para o simples. Eu pegava a dermatologia que eu estudei, e que eu me formei, e que fala difícil, que tem um monte de palavra difícil, e simplificava. É isso que eu tento fazer ali, né? Trazer de forma simples aquilo que eu faço. Porque é para todo mundo ali. E isso foi chamando a atenção de pessoas ligarem na clínica e falarem assim, ah, é da clínica da doutora Natália.
Olha o barulhinho que esta doutora causou naquele entorno.
Ah,
isso incomodava?
Ah, como depois eu fiquei mais na clínica de São José, então era mais separado, não. Mas ali em São Paulo, acho que um pouco, porque eram muitas pessoas. E aí, incomoda primeiro primeiro critica, né? Tipo, por que você faz?
O preguinho aí depois... que você destaca, tá ali pronto pra ser martelado.
Ah, faz parte, né?
Mas você seguiu, né?
Segui, eu acho que foi um caminho de decisão também. Qual o próximo passo? Então, a gente chegou nesse momento, fez um levantamento de como estavam as coisas, porque até aquele momento, existe uma dúvida, tipo, ficamos aqui, não ficamos aqui? ainda existia isso, assim, o Gustavo falava assim, ai, não sei, vamos ficar aqui.
Aqui em Santos.
Em Santos, então, o passo de vamos ou não vamos, ficou aí. Aí a gente fez, nossa, não dá mais, tá pequeno pra você, você tá atendendo muita gente. A gente fez um levantamento das pessoas, precisa de outra sala, precisa para oferecer a dermatologia que você, do nível que você quer, você precisa de um espaço. E aí eu falei assim, vamos, né? Vamos empreender, né? Que bem que tá quentinha, a piscina tá quentinha, pula aqui. Aí a gente falou, não, vamos, dá. Então a gente primeiro levantou esses dados de que dava, e aí a gente tomou espaço, vamos empreender, não é fácil, né?
Você tem um lado mais pragmático, mais analítico, ou é o Gustavo? E... ou nenhum dos dois? Porque levantar dados não é sempre que... Não, eu sou uma pessoa muito mais, ai, filosófica. Tá, mas hoje em dia eu tenho olhado muito mais para dados, né? Porque daí você sabe onde você tá pisando. Ainda que o território seja novo, ter esse tipo de conhecimento te ajuda a mapear essa região nova.
É, eu procurei ajuda na época.
Ah,
porque eu acho que
sim.
Tanto eu e o Gustavo, a gente tinha tinham possibilidades. Tipo, São José, que era a clínica do Otávio, ele me ofereceu a clínica e tinha Santos... A gente levantou para falar assim, nossa, não, é aqui que a gente tem que ficar. As coisas estão acontecendo aqui, né? E em pouco tempo, eu tinha uma cartela de clientes que me indicavam, que gostavam do meu trabalho. Então, tinha internet, mas tinha uma coisa que é muito mais importante, né? Que as boca a boca.
Boca a boca.
As pessoas gostarem daquilo que você faz. Eu consegui imprimir a naturalidade, as coisas que eu prego no meu trabalho e as pessoas falarem disso, né? Então, eu tô com um rostinho cuidado, mas eu não tô caracterizada.
Não,
não
tô distante de quem eu realmente
sou. De
quem
eu era. Então, a gente conseguiu isso. E aí, eu acho que as coisas foram. Deu certo por causa disso.
Que tipo de consultoria você teve antes de abrir? Porque é um negócio, né? Uma clínica é um negócio. Que tipo de consultoria você teve? Porque, às vezes, tem muitas mulheres que estão aqui comigo que estão nesse momento... E elas não sabem a quem recorrer. A internet é um mundo fantástico, né? Que você tem muito conhecimento lá, tem muitos cursos hoje em dia. Mas o que você acha que foi imprescindível saber, adquirir conhecimento antes de se tornar uma empresária do nicho da dermatologia?
Então, foi uma consultoria financeira, focada em financeiro. Tá? Ele já dá consultoria para clínicas, né? Chama B3 Consulting. E ele foi quem eu analisei primeiro, porque eu já sabia do meu trabalho, eu já sabia da parte
da
de estética.
Da sua parte,
só garantido. Que eu precisava saber se financeiramente isso seria viável. Qual tamanho de sala eu precisaria naquele momento para o público que eu tinha, para a cidade que eu estou. Então, foi uma consultoria muito mais voltada para a parte financeira. Olha, Natália, com certeza dá. Do jeito que você tá pequeno mesmo, não sei como é que... Porque eu fazia... Eu era uma equipe, né?
Então... Equipe, total.
E tem momentos que tem que ser assim. Então, era toda
a pressão. E assim, cuidar de agenda era você...
É, a gente tinha a recepcionista.
Ah, é verdade.
Tinha, mas assim, como eu trabalho com procedimento, era passar o anestésico.
Era todas
era
as etapas.
Era esterilizar material, é saber tudo que tava ali. Eu saía às vezes assim, meu Deus, como é que eu dei conta, né, gente?
É.
E aí, hoje, quando você vai construir equipe, é outro trabalho. É conseguir delegar, é conseguir treinar, é levantar a parte financeira. Como é que estão as coisas? Para onde está indo esse dinheiro?
É.
Então, acho que a gente precisa de ajuda, sim. Porque senão as coisas ficam muito loucas, assim. A gente vai só no feeling.
E daí dá mais insegurança.
A gente fica inseguro. Porque às vezes vai dar bom, mas fica mais.
É, e aí isso atrapalha esses próximos passos que têm que ser dados. Então, eu vejo muito pela minha vida. Se eu não sei, eu preciso aprender. E se não for algo que vá ser viável de ser aprendido, porque às vezes vai levar muito tempo e não é algo que eu vou... que seria da minha alçada, que eu vou levar isso para a vida, é trazer pessoas que saibam.
É.
Nossa, isso é imprescindível. Às vezes a gente fica sofrendo calada ali. Então, esse foi um importante ponto da virada para você ir com um pouquinho mais de segurança no momento em que, nossa, deve bater um
tabelinhas,
medo.
Eu não tinha tabelinha, minhas coisas eram todas no papel, assim. Então, ele me ajudou a ter uma tabelinha. Eu falo que não posso perder essa tabela. Usa sempre agora, você vai aprendendo.
Sim.
A relação com os números.
Você vai replicando aquilo. Isso. Enfim, é maravilhoso. A gente teve uma consultoria também aqui, da consultoria Focar. Eu até entrevistei o Rafa, que ele é sócio e fundador, e porque eu não conseguia organizar os fluxos da empresa. Eu não sou uma pessoa que vai abrir um Excel, um Trello, um Notion, um, sei lá, um Evernote. Não é muito de mim.
Uhum.
É, mas a gente precisa começar a ter processos, a criar fluxos. E eu falei, tá, não vou aprender do zero agora, mas quem que eu trago? Porque eu jogo pra dentro pra me ajudar com isso. Então, ultimamente, eu tenho sido, até me agradeço pelo fato de estar olhando quem me ajuda, quem vem, quem soma. Porque essa síndrome da Mulher Maravilha que a gente tende a ter, ela tá só fazendo a gente cair desse voo. A capinha nem abre, não? A gente pula e já cai. Pá, cai de cara.
Cai de cara. É muita coisa. É muita coisa. E a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer... Acha que vai dar conta de tudo,
não,
e não
dá
certo.
Não, eu já nem quero. Nem é um plano mais.
Não, não
é um plano mais, já passou.
Não é, já passou, graças a Deus.
Eu também não sou muito da
não,
tabela.
Não, é mais um plano.
Tenho que me policiar, assim.
E dentro do consultório, você pôs pessoas que têm essa habilidade?
É, quando mudei tudo no consultório. Então, eu fazia tudo. Aí, eu falei, preciso ver quem vai fazer o quê. E aí, a gente foi descobrindo habilidades ali, né? Então, eu trouxe... A Paula vai ficar muito mais com a parte de gestão. Ela é mais dessa...
Mais conforme, né? Tem pessoas que... Eu gosto muito dessas estruturas. Você descobre os seus temperamentos, a
Exatamente.
Sua personalidade, o que, que você é, quais são suas tendências. Porque daí você consegue compor melhor um time, né?
Sim. As pessoas têm que ser diferentes. Até no seu time.
Tem.
Se as pessoas forem iguais a você, todas iguais a você, aí vai ficar...
Aí fica complicado, mais do mesmo.
Sem tabela, né?
Mais do mesmo. Nath, e como que você trouxe esse conceito da naturalidade? É, porque eu gosto muito disso. Eu super me cuido. Eu já fiz vários procedimentos com você e a gente tende a optar pelo que é mais natural, tanto em componentes, o que é menos invasivo, o que vai me dar uma qualidade de longevidade boa, de uma pele bem tratada, a gente vai envelhecer, tá tudo certo. Mas como a gente cria paz nisso tudo? Porque eu imagino que chegam no consultório pacientes de todos os tipos de mentalidade em relação a isso. E talvez para correção, eu sei que você recebe muita gente que vem para correção, e às vezes pessoas que estão aprisionadas em padrões. Como é a sua abordagem? Porque precisa ter sintonia, né? Se a pessoa chegou até lá é porque ela se identificou, porque ela teve uma indicação. Mas de que maneira que você cuida do que está vindo de dor dentro do coração dessa mulher? Porque às vezes não é a ruguinha.
Às vezes não é. Às vezes é dentro mesmo. E eu acho que para falar do dentro, eu tenho que criar um vínculo com ela... Ali no consultório,
uma confiança muito grande.
Porque senão é algo que eu machuco, né? Se eu apontar. Então, claro que a maioria das pacientes já sabem como eu trabalho.
Já.
Então, já tem um filtro ali de que as pessoas vão buscar isso. Mas claro que chegam pessoas que querem um bocão, que querem mudar. Chegam. E aí a gente alinha expectativa do que funciona e do que não funciona, até onde eu consigo ajudar.
Uhum.
E nesse caminho, é relação de confiança mesmo. Eu brinco com elas assim, olha, aqui não é namoro, aqui é casamento. A gente vai criar uma relação de longo prazo, vamos estar juntas nesse processo de envelhecimento. E aí eu traço para ela até onde eu posso chegar, até onde vai a naturalidade, até onde vai ficar exagerado. Acho que a gente tem que conversar. E quando tá muito desconexo, porque às vezes tem um distúrbio de imagem aí junto, né? Porque eu tento desconstruir isso, olha, isso aqui não existe, isso aqui é um filtro. Olha, essa boca às vezes tá bonita nessa foto, mas quando essa pessoa falar, isso aqui não vai ficar legal. Então, eu tento mostrar dessa maneira.
Que, gente, é 3D a vida, né?
É 3D.
Não, é verdade, porque na foto tá ali, é o ângulo, é tudo, mas ver no gesticular, no acontecer da vida, sendo uma pessoa em movimento, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Porque senão depois gera frustração. Você se baseou numa imagem estática.
Uhum.
E aí, na hora do vamos ver como fica.
Então tem que alinhar bem, eu acho. Até onde eu consigo entregar, até onde vai o natural, até onde não consigo, ou não é comigo, né? Às vezes eu quero dizer assim, não é comigo.
E acontece, né?
Acontece,
a gente fala,
vezes.
Olha, desculpa, mas assim, aqui nesse território não vamos trilhar.
Não vamos trilhar. Eu acho que eu tenho que pôr esses limites. Às vezes é um tratamento cirúrgico. Uhum. Olha, o tratamento estético consigo. Olha, eu não quero fazer cirurgia, por exemplo. Vamos falar pálpebra, que pálpebra tem aquele olhinho bem caído e é uma queixa muito frequente. Eu consigo tratar sem ser cirúrgico. Então, eu tenho plasma, eu tenho laser, eu tenho alguns tratamentos fios de PDO que podem melhorar essa pálpebrazinha caída, até a toxina botulínica. Só que até onde eu consigo chegar? Olha, até aqui. Se isso aqui for bom para você, nós conseguimos aqui. Mas se você quer tirar tudo, se você já tem uma flacidez grave...
Que é algo que vai ter uma indicação uma hora ou outra,
isso,
né?
Isso, a indicação é cirúrgica, porque também senão se frustra do resultado que ela está esperando daquilo, né? Então, preciso alinhar bem isso. Às vezes não é nem o interno, mas preciso alinhar com ela até onde eu consigo entregar, né? É comum, às vezes, a pessoa se incomodar com o envelhecimento quando já está com muita ruga marcada, com um envelhecimento mais intenso. Então, para a gente conseguir caminhar e deixar esse envelhecimento mais lento, eu tenho que voltar.
É, então, você cuida etapas. Da minha mãe. Minha mãe tem 73, né? E a minha mãe tá em outro estágio, em outra fase. Que, caramba, a gente tem uma genética muito boa. E uma genética e uma epigenética também, né? Porque o que a gente faz, o que a gente se propõe, né? Enquanto seres humanos com livre-arbítrio, alimentação, estilo de vida, tudo implica, né? Tem uma grande porcentagem no nosso resultado. Mas é outra história, né? E na época da minha mãe não tinha os recursos que tem hoje. Os ultrassons profundos, os estímulos de colágeno, essas coisas todas. Mas é uma pele que já tem 73 anos, né? Então é totalmente diferente.
Totalmente. O estímulo precisa ser, às vezes, um pouco maior para que eu gere um resultado, né? Então, eu acho que é esse alinhar mesmo. A idade que eu estou, quem está se cuidando de agora, como vai chegar lá na frente, como é que a gente vai conseguir cuidar dessa pessoa. E quem passou por uma época que realmente não tinha. E ainda bem que ela não fez lá atrás, né? Porque existiam coisas ruins.
Nossa,
também,
muito,
né? Você,
gente,
fazia coisas ruins.
Umas plásticas que deixavam, assim, um aspecto tão plastificado, literalmente. Umas coisas que realmente... Depois eu imagino que para consertar, nem sei como faz, né?
Plástica, PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é o plástico.
Gente,
que não
tá
sai.
Sendo muito, tem muito bumbum de PMMA, né? É isso.
Voltou a moda e tem profissionais que defendem, porque existe uma bioplastia, né? Então, PMMA novos, de nova geração, seriam diferentes, não dariam problema, enfim. Mas quando a gente vê em literatura, a gente tem um tempo que esse PMMA começa a dar os
Dá
problemas,
problema.
né? E aí a gente tem também relatos de insuficiência renal por hipercalcemia. Então, existem danos não só estéticos, né? Mas
Gente, tem que
danos
tomar muito
funcionais.
cuidado. Porque eu lembro que a Nath estava me explicando uma vez de quantidade, limite. Limite que você pode fazer, injetar, sei lá, porque senão, meu, compromete seu rim. Tipo, suas funções renais e todo o sistema endócrino. Não sei explicar, porque eu não sou médica, mas enfim. Tipo, tá respingando em outro lado. Você não quer ficar doente, né? Como tem muito hoje em dia também, explante de prótese mamária, de silicone, porque tá implicando em uma série de complicações. Então, putz, gente, assim, é tão profundo. E eu me sinto muito segura, porque eu sei que eu tô com uma profissional ali que tá olhando além. E falando em olhar além, Nath, eu queria trazer para você abrir esse espaço pra gente falar de tratamentos não convencionais. Não que exista uma convenção, mas os que as pessoas não sabem que existem. Olha, depois do parto do Liam, eu tive uma cesárea, né, de emergência, o parto da Liliu, e depois do parto do Liam, que foi o meu parto normal, vaginal, natural, dos sonhos, veio a realidade de uma laceração considerável. E eu tive pontos internos, pontos externos, e foi bem doloroso. Foi bem doloroso. Então vamos imaginar que essa mulher tá ali vivendo o puerpério, tá com dor quase na alma, né? Vamos chamar ali o nosso canal vaginal de alma nesse momento, porque, meu Deus. E ela tá tentando se entender com as emoções, e muito provavelmente tem alguém ali do lado, então tinha um parceiro compreensivo, mas nem sempre é,
Nem
né?
sempre é.
Não tive nenhum tipo de violência obstétrica, nada. Eu fui muito bem cuidada, muito bem amparada, mas tive um pós-parto doloroso, meu. E, sabe, um dia você me trouxe uma questão que eu não sabia que existia, que era um dos tratamentos íntimos. E que quando a gente descobre ou ouve ou tal, é para fins estéticos. Nath, como é isso? Porque você atende muitas pessoas que tem resultados incríveis, mas pouco se fala, e quando se fala do viés estético.
E se chama de rejuvenescimento íntimo, né? O nome é ruim,
né? Então, rejuvenescimento já é, pra mim, um conceito tóxico.
Isso.
Significa que envelhecer tá errado?
É isso.
Como eu envelheço melhor? É tanto que eu, é assim que eu falo. Como que eu envelheço melhor, mais feliz, mais satisfeita? Ah,
vamos envelhecer, né? Vamos envelhecer, o relógio tá aí.
Senhor amado.
É.
Rejuvenescimento íntimo, tá bom.
Não dá, né? Então, a gente fala em tratamentos íntimos femininos. E hoje, da mesma maneira que a gente usa tecnologia pra tratar o rosto, a gente tem tecnologia para tratar a região íntima da mulher. E é nesse conceito que a gente vai fazer os tratamentos íntimos hoje. São lasers muito parecidos com o que a gente usa no rosto.
Uhum.
E mucosa e tudo mais. E aí, quando a gente fala em a mulher no processo do envelhecimento dela, então, no processo da vida, não só do envelhecimento. Então, a gente tem uma mulher que antigamente não fazia atividade física intensa, mas que hoje pratica atividade física intensa e tem um assoalho pélvico que é só muscular. Não tem ossinho para segurar. Então, eu tenho um aumento gigantesco de mulheres jovens com incontinência urinária. E aí, incontinência urinária, eu quero dizer aquela mulher que tosse e faz xixi, que está numa conversa, começa a rir muito e pede xixi. Isso não é normal. Isso já é um grau de incontinência. E a gente precisa fortalecer essa musculatura e a gente tem tecnologia para ajudar. E aí, no processo de vida dessa mulher, ela vai ter filhos, seja um parto natural ou seja, um parto cesariana, ela tem um peso aumentado no assoalho pélvico. Então, toda mulher que passa pelo processo da gestação, tudo, ela teve um peso aumentado no assoalho pélvico e um sofrimento para esse assoalho pélvico também. Então, ela também tem maiores riscos de ter uma incontinência ou de ter alterações no parto, de ter laceração, cicatrizes, às vezes, da epísio, que às vezes tem também dor. Então, ela começa a ter dor na relação sexual. Às vezes, ela perde a sensibilidade, então ela
eu
tem
tinha
diminuição.
Muita dor na relação. E era uma dor interna mesmo, assim. Porque muitas vezes, por a gente não ter a mesma lubrificação, acho importante trazer isso. O seu corpo, depois que teve um filho, independente da via de parto, a prolactina, os hormônios, eles estão fazendo com que você não tenha lubrificação. Você não tá ali para procriar, você tá para alimentar um ser humano. E mesmo quem não amamente, tá com outro fluxo hormonal, né, Nath? Assim que fala, tu falou direitinho.
Sim, tá certinho, é isso mesmo.
E daí aprendo isso muito com o Dr. Bruno. Mas o que que acontece? O nosso corpo, ele não tá ali favorável pra uma relação sexual. E a gente, nem sempre a gente tem a orientação necessária de que nessa fase um lubrificante vai ser bem-vindo.
Sim.
Eu tive essa orientação do meu obstetra, do meu ginecologista, porque ele senta comigo e com o marido e fala com o marido, entendeu? Ela tá assim, o corpo dela tá assim. Mas, cara, quantas vezes isso acontece, né, Nath? Não conversa com a amiga, não se sente bem em fazer isso. Então, assim, você tá vivendo num momento que você tá se redescobrindo, provavelmente você tá incomodadíssima com o seu corpo, e você ainda tem incômodo num momento em que você poderia estar sentindo prazer. Isso é muito complexo. E eu sentia muita dor, mas eu falava pro Krika, não, não vai dar, e com lubrificante, com tudo, gente, assim, de verdade, não... E aparecia que o negócio estava rígido, fechado, duro, difícil. E eu sofri muito. Mas a gente conversou. Porque eu levei para a Nath a insatisfação. Nem sei como foi, mas você soube do meu parto. E um dia você falou, Ju, sabia que agora eu trouxe um tratamento que pode te ajudar? Isso fez toda a diferença.
O tratamento íntimo, ele é muito funcional, né? Que é função do sexo, função de incontinência. E aí a gente falou nada de estética aqui. A gente falou em função. Imagina ter dor no momento que é para ter prazer. Imagina não ter sensibilidade, porque às vezes é uma queixa, né? Por flacidez desse assoalho mesmo. Então ela não sente prazer na relação sexual. E eu atendi mulheres que não conseguiam, não só no pós-parto, mas uma mulher pré-menopausa não consegue ter relação por ressecamento, por atrofia dessa região, que é uma coisa que acontece pelos hormônios.
Uhum.
Então, é muito dolorido, é difícil para a mulher falar disso. Ela não quer falar com a amiga, ela passa a dor junto. Às vezes o marido não é tão compreensivo como o Krika foi com você, ou não entende o momento, ou não estava na consulta junto, ou não tem um médico bacana que vai falar tudo isso para ela.
Ou ela nem sabe o que está se passando ali, porque não teve essa informação.
Exato. É super complexo, pouco divulgado, pouco falado, né?
E a dermatologia consegue ajudar nisso. Hoje em dia você atende muitos pacientes nisso. E quando falamos de tratamentos íntimos, tá ali pelo viés da estética.
É isso.
E que tudo bem,
Né?
se é a escolha da pessoa, ela é livre para escolher, mas isso precisa ser mais conhecido, porque além de ser funcional, como você falou, para incontinência, para essa atrofia que fala,
É.
Nath.
Quando a mulher entra num período pré-menopausa, a gente tem diminuição de estrógeno. E o estrógeno é um hormônio importante para a parte de lubrificação, para a parte de vascular dessa região. Então acontece uma atrofia. O tecido fica fino e fica menos elástico. Então, tenho dor na relação, tenho menos lubrificação. E aí tem muitas mulheres, às vezes, uma incontinência mesmo pela atrofia. Então, a gente tem
Nossa.
tecnologias, tanto o laser quanto radiofrequência, que podem ser associadas para tratar essa atrofia, que às vezes precisa de uma reposição hormonal. Tem mulheres que vão fazer reposição hormonal, tem mulheres que não podem fazer,
É verdade.
né? Ou que não querem fazer e tá tudo bem. E aí o laser é uma opção viável para a gente tratar essa atrofia sem a parte hormonal.
Não, perfeito. E eu faço questão de falar, já fiz vídeo no YouTube, já falei com você em live, já falei em stories, porque a gente não precisa sofrer sozinha, sabe? E tem muitas coisas que estão disponíveis e que de repente possam ser um plano para você de se organizar para isso, para fazer esse investimento, descobrir onde que você pode encontrar isso e de uma forma ou de outra saber que tem um jeito e que você não está sozinha, porque na verdade muito se sofre
Muito.
calado, ninguém está
É.
trocando, ninguém está falando, você
São os
está aí achando que é
números.
só você.
Não, os números são entregam, né? Então a gente tem 50% das mulheres com incontinência urinária em algum momento da vida, e a gente tem 76% das mulheres vão passar pelo processo de atrofia vaginal. Então vão precisar de lubrificante, vão precisar de tratamento. São quase todas as mulheres teriam uma indicação de um tratamento preventivo, né?
Ô, Nath, eu finalizei o tratamento, eu fiz 4 sessões na época. Qual foi a tecnologia que você usou
Foi o
comigo?
Exilis, é uma radiofrequência.
Radiofrequência. E aí existe uma indicação de manutenção. O que que seria, assim, uma vez por ano, depende do caso?
Depende do caso. Então,
Eu
por
não tive
exemplo,
mais dores, já faz mais de um ano que eu fiz.
eu acho que quando a gente tem um caso que é dor, laceração, a gente consegue às vezes nem precisar da manutenção, porque aí você mantém fazendo sexo, fazendo
Não, e era assim,
movimentação do
eu
local,
ia
não
na
tô com dor.
doutora Natália, e daí a Paula, ela tem essa especialização, né? Ela que fazia em mim o tratamento, e ela falava, agora usa, tá? Pra você trazer o feedback.
Sim, a radiofrequência, ela tem um efeito imediato e a gente fala que é para usar mesmo, tem que fazer atividade sexual mesmo
Pra
para a gente
sentir.
sentir a melhora, o
E
quanto
depois da segunda, eu já senti a melhora. Depois da terceira, eu já não sentia mais incômodo. E depois da quarta, foi só alegria, graças a Deus.
deusa.
Essas deusas. Nossa, gente, porque nem... não dá. E aí a gente passa uma vida sofrendo. Eu até levei para o doutor Bruno recentemente umas questões minhas, assim. E ele foi olhar outras coisas e achou outras coisas que não eram do canal vaginal, nada, mas eu tô com uma sensibilidade e tudo. Então a gente precisa levar os nossos incômodos um pouco mais a sério na forma de externalizar, porque a gente leva a sério por dentro e não compartilha. Então, que nem eu falei, agora quando eu não tô sabendo resolver, eu peço ajuda, eu falo. Isso para mim, Nath, eu sempre fui uma pessoa mais retraída. Apesar de ser comunicativa, aquela coisa toda, eu guardava os incômodos. Não faço mais isso, que sirva de inspiração para vocês, porque é um grande aprendizado para mim. Se tem profissionais aí capacitados para te ajudar, vai.
Uf,
Vai.
e muda tudo, né? A gente tem o costume, mas acho que é um costume também de, acho que vai melhorar, acho que eu vou dar
Vai
conta, vai
passar.
passar, e a gente vai deixando, né? E às vezes tinha alguém que podia te ajudar, né?
Exato. Nath, o que você tem gostado, assim, para você? Vamos falar agora de estética também, né?
Então,
Que a gente
vamos.
também gosta. É só vamos olhar de dentro para fora e o de fora para dentro ajuda, né? O que você tem mais gostado? Quais são as novidades do mercado? Onde você tem sentido mais resultados, por exemplo, em estímulo de colágeno, nessa pele mais iluminada, uma pele mais viçosa? Conta pra gente.
Eu acho que tem tratamentos que são mega queridinhos. Então, bioestímulo de colágeno, eu acho que a gente vem num processo de mostrar que ele não é só estímulo de colágeno, mas ele como uma terapia regenerativa de pele.
Olha só.
A nível celular,
que
então...
Que foi o que a gente já fez aqui na... Têmpora, essa região, uhum. que é em volta da sobrancelha, né? Na lateral.
Toda essa região lateral do rosto responde muito bem com o bioestímulo. E a gente faz aquela colinha que a gente quer, que a gente vai perdendo, né? Porque ele deixa a pele mais firme. Só que também ele tem... os últimos trabalhos foram todos de medicina regenerativa. Tem vários com bioestímulo. Porque ele tem trabalhos a nível celular mesmo. Ao quitar aquela célula envelhecida, voltar aí no tempo a produzir o colágeno da maneira correta. O colágeno bom. Então, não tem como não gostar de um tratamento que
a
traz
gente
naturalidade.
Traz na minha barriga.
Fez.
E eu não vou mentir que tem uns bioestimuladores no meu bumbum também, tá, gente? Mas a gente começou por onde era mais importante. Prioridades. Então, a gente fez na barriga, ali perto do umbigo, que a pele ficou mais flácida depois de duas gestações. Ainda tô no período de ver os resultados, né? Então, não é do dia pra noite, não sejamos imediatistas. Mas foi bem interessante. E aí, depois eu falei, queria colocar aqui um pouquinho mais nos glúteos. Tô fazendo, tô treinando, me alimento bem, faço minha parte. Vamos
o
colocar um
bem
pouquinho.
Feito. Aí a gente vai lá
e não... E é interessante, Nath, porque tem dois... Não sei se são dois, mas tem tipos de bioestimulador de colágeno. Tem um que dá uma volumizada e tem um que não. Como
a gente
funciona
consegue,
isso?
Os bioestimuladores, a gente consegue diluir eles de maneiras diferentes. Para que a gente entregue, às vezes, uma volumização. Ou a gente não quer nenhum volume, a gente quer só fazer colinha. E existem tipos diferentes. Então, a gente tem o ácido polilático, tem a hidroxiapatita de cálcio. Os estímulos são parecidos, gerando um processo inflamatório. Mas existem maneiras de eu gerar colágeno sem injetável, que eu posso usar a tecnologia.
Tem gente que não quer.
Isso, a gente pode usar as tecnologias, cada vez mais a gente usa a tecnologia associada. Uma radiofrequência, ultrassom microfocado, agora a gente tem o infravermelho, que é o Zafiro, que tem...
Foi o que a gente fez da última vez. Que... Gente, pensa num jato.
No VAP.
Um VAP, passando na cara. E mó legal esse. É Zafiro que fala?
Zafiro. Uhum.
Esse é muito legal. A Nath vai explicar pra vocês. Porque pra quem gosta de uma linha mais natural, é excelente. E você tem como escolher o benefício que você quer no tratamento. Se é hidratação. Vê se eu aprendi. Porque eu pergunto tudo pra ela. É pra melasma e manchas. Uhum. Então tem, que foi o que eu fiz. Tem o de hidratação profunda. Uhum. E o terceiro eu não vou lembrar.
Tem para rosácea também, então para pele sensível. E a gente tem tratamento até para cabelo, para aquelas descamações. Então, ele é uma tecnologia dupla. Então, a gente tem o Smart Hidro, que é essa entrega de ativo com vácuo. Então, a primeira passagem, ela faz tipo uma remoção da primeira camada de célula. A segunda, ela faz drenagem. E a terceira, a 90 graus, ela entrega esse ativo.
É muito interessante esse tratamento, gente. Porque daí é o jeito do jato, do ângulo, do não sei o que lá, da tecnologia.
Ele é super geladinho, né?
Os ativos são orgânicos.
São.
Não, é muito interessante, eu amei esse.
E a pele sai com super glow, assim, né? Pode ir pra festa, né? Que sai bem bonita. E o quente, que é o infravermelho, ele é um estímulo de 40% de fibroblasto. Sem pós, né? Você sai de lá, tá tudo bem. Mas tem um estímulo a longo prazo desse colágeno.
Maravilhoso, porque você não fica com a... Tem lasers, né, que deixam a gente... Pá, ou peelings que vão... Enfim, esse daí é um tratamento com pós-imediato muito bom.
Muito bom.
Eu gostei muito, adorei.
Pode ir pra festa, pode fazer maquiagem.
Pode me convidar pra ser cobaia.
Tá
pra
convidada.
Pra ser a sua porta-voz, a sua modelo.
Muito
que
bom.
De repente... Ô, Nath, e que mais que você percebe de tendências pro futuro? Eu vejo, felizmente, que esse caminho do... Entenda quem você é, o que pode melhorar, mas não vamos perder, despersonificar essa pessoa, essa figura. O que você vê daqui pra frente? O que você gosta?
A gente vem falando da mesma coisa do luxo, que é o quiet luxury, né? A gente vem falando da beleza também. Uma beleza mais natural, uma coisa que vai caminhar para aquilo que eu amo, que eu acho que é isso, né? A gente envelhecer bem... tirar excessos. Eu acho que a gente veio de uma onda de harmonizações e demonizações e agora a gente caminha para que as pessoas querem tirar os excessos, querem ficar mais naturais e tem um meio termo. Dá para trabalhar com preenchedor, dá para trabalhar com bioestímulo, dá para trabalhar com tecnologia e caminhar nessa linearidade aí da gente manter a pessoa bem, envelhecer bem, sem desproporções, sem exageros. Eu acho que a gente está caminhando para isso. Eu acho que...
Felizmente, também tem mercado para tudo, né, gente? Quando eu falo felizmente, tô falando totalmente do meu recorte, da minha preferência. E se você gosta de um visual diferente, tá tudo bem, são escolhas. Mas dentro do que eu acredito, é porque assim, eu já sofri muito quando eu era modelo. É, nessa questão da padronização, de eu nunca tava bem, nunca tava bom, eu tinha que emagrecer. Eu fui parar em mini lipo quando eu tinha 18 anos, Nath. Porque cismavam que ali o meu culote, a barriguinha do não sei o que lá, porque eu tinha que tirar aquilo que com treino não ia sair, não sei o quê. Assim, era tanta lavagem cerebral que eu acabei fazendo coisas assim, meio que por pressão do que por escolha, com dinheiro que eu nem tinha, sabe? Uhum. Então, eu sou muito frustrada com essa pressão que existe e eu sou uma pessoa que defende que as pessoas se sintam bem com quem elas são e se sintam livres para fazer melhorias.
Uhum.
Mas que você escolha por amor e não porque você não se gosta. Tudo que você fizer de investimento, de escolha, porque você não se gosta, de alguma maneira, ou não vai dar certo, ou não vai se sustentar, ou logo você vai achar que não tá bom o suficiente. Enquanto você fizer por amor, de forma genuína, e a melhoria que for, quer pintar o cabelo, mudar o cabelo, quer aumentar a boca, ou empinar o nariz, não sei, fazer micropigmentação, mas que você faça por amor e não por rejeição. Todo movimento de rejeição, ele gera um rebote. Todo movimento de amor vai nutrir em você autocuidado, que aí tem a raiz do amor próprio. Aí faz toda a diferença. Não vá fazer escolha se odiando. Se você tá nesse nível, primeiro vai fazer terapia.
É isso.
Aí depois...
Não vai ter tratamento estético que cure isso, né? Você precisa estar bem e o tratamento estético te ajuda.
Ajuda, mas assim, vamos curar dentro também. E eu sei que você é muito sensível nisso, de olhar pra mulher, o que seja, né? Porque também tem pacientes homens. Mas de olhar pro ser humano ali e ver além e poder amparar essa pessoa e ouvir essa pessoa. E isso pra mim, Nath, é... Eu acredito que tenha tanto valor, que não largo mais realmente. É um casamento, a gente
casamento.
Vai fazer bodas.
Né? A gente tá fazendo bodas.
Vamos fazer bodas.
Gente, nem 6 anos passa assim, né? Que a gente. Nem...
Assim seja. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição, por trazer o lado também da maternidade, de você ter hoje, né, o consultório dos seus sonhos. Que eu imagino que logo vai ficar pequeno.
É bom, né? A gente gosta
lindo,
de desafios,
coisa mais
né?
linda, cheiroso. Quando eu vou me dar um pipoca e chá, poderiam dizer que eu vou lá para fazer as coisas, mas eu confesso que eu adoro ir para tomar um chá e comer uma pipoca e para conversar com você, porque a gente sempre tem conversas muito profundas.
Ah, é um prazer.
E muito
te
ricas,
lá.
Então eu te agradeço. E te desejo muito, Nath, assim, uma vida abundante de alegria, de prosperidade, de satisfação para sua família maravilhosa. E cursos internacionais.
Ai,
que você vá pro mundo. Continue indo pro mundo que você super merece. Gente, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio onde você encontra a doutora Natália, porque no Instagram você faz um trabalho maravilhoso, você educa, você informa, você fala das novidades, você faz ali, né, da sua forma muito didática. O seu jeito de passar a medicina, essa dermatologia, de uma maneira possível de ser compreendida e de levar tratamentos que podem salvar ali essa mulher em níveis muito íntimos e muito profundos. Então, te agradeço. A Nath vai estar aqui embaixo nos comentários, na descrição. E você deixa nos comentários qual foi o principal insight desse episódio. Manda para mais pessoas poderem ter essa conversa, ter essa inspiração. E obrigada pelo seu tempo,
obrigada,
Musa.
Diva.
Avisa quem
é. É um prazer cuidar de você. Seja sempre bem-vinda lá na clínica. E é muito bom falar com mulheres e levantar mulheres, né? Que é tão bom a gente admirar seu trabalho, ver o quanto você está crescendo, ver que outras mulheres te seguem e também se destravam e também criam coragem, também, né? Vão se enriquecendo por dentro, porque é isso, por fora é só um detalhe, né? A pessoa precisa realmente estar bem,
o trabalho
segura.
Interno, ele precisa ser constante, né, Nath? E aí, por fora, a gente também vai cuidando, mas precisa ter esse alicerce de um bom trabalho interno para a gente ter uma visão mais verdadeira do que está fora, senão a gente vai ter essa distorção. Muito porque a baguncinha lá dentro não tá deixando a gente se ver como a gente realmente é. De ver nosso valor, de ver nosso melhor. Mas obrigada por isso.
Obrigada. Muito obrigada,
gente. Um beijo. As portas estão abertas aqui. E eu conto com vocês para fazer um barulho e mandar esse episódio para chegar em mais vidas, em mais pessoas. Nath, beijo. E para você obrigada, que esteve gente. Com a gente, o meu muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Toda segunda às 18 tem um novo episódio no ar. Tchau!